Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, querido ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, que apresenta o programa junto comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde. Mais uma vez, estamos aqui levando até você, ouvinte, o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações e sua participação, claro, através do nosso WhatsApp 988291029. Já, já. O Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho já com muitas informações. Inclusive, ele tem notícias aí sobre aquele caso da Caroline, né, que desapareceu aqui em Ilhéus.
Sim, sim.
É, o Coutinho tem notícias aí. Eu tô curiosa para saber também, viu? Olha, são 12 horas e 10 minutos. Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Corre lá que tá cheio de looks e lindos sapatos para você curtir o São João e ficar na moda na Supermoda Ilhéus. E hoje, gente, por ser sexta-feira, tem aquele sorteio. Vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então, a partir de agora, você envia para o WhatsApp da Gabi, 988291029, seu nome completo, tá? E logo à frente, Supermoda. E aí a gente já sabe que você quer concorrer a esse vale compras. No final do programa, fazemos o sorteio, tá? De preferência, quem nunca ganhou nada aqui no Jornal do Meio Dia, não ganhou nenhum sorteio ainda. E aí a gente vai e faz sorteio, porque a gente confere, viu? Tem listas aqui. Né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Tem que ter oportunidade quem não ganhou nada ainda.
É isso aí. Ultimamente, Kátia Gomes está conferindo até sobrenome.
É, tô mesmo. Tem gente que vota o nome do pai, da mãe, do irmão, do sobrinho. O povo é esperto, né? Uhum. Mas eu também sou. Quando você vem com o milho, eu já fiz a canjica, meu amor.
São João.
Olha, mês de junho, aniversário da Rádio Gabriela FM, mas quem ganha o presente é você. Então, nós estamos toda semana aqui com vários sorteios, né, para o nosso ouvinte. 28 de junho se aproxima, aniversário de 30 anos da Gabriela FM. Olha, são 12 horas e 12 minutos. Tem gente aqui que está almoçando comigo. Um beijo para você, amor, né? Enquanto você almoça, eu trabalho. A gente só depois, né, Marcos? Depois do Jornal do Meio-Dia. É isso aí, vamos para frente. Então, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: polêmica. Mercado Livre é alvo de denúncia de fornecedores, Marcos Bezerra. Que coisa, hein?
É.
Vamos continuar acompanhando isso aí. Quando tiver mais informações, a gente fala sobre o assunto.
Jornal Meio Norte de Teresina, orçamento cresce 5 vezes em 6 anos.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza registra a maior inflação do país.
Tribuna do Norte de Natal, dívida. TJRN, que é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tem 185 milhões de reais parados em precatórios.
Jornal A Gazeta, de Alagoas, Maceió. Deputados autorizam o Estado a fazer novos empréstimos de até 327 milhões de reais. 327,5 milhões, né, de reais.
O Imparcial de São Luís, relator estima queda de R$ 1,65 na gasolina com o teto do ICMS.
Jornal Globo do Rio, fiscais da inflação. Bolsonaro e Guedes fazem apelo por controle de preços. E eles não estão errados, não. Ele tem que ajudar o bolso do brasileiro, Marcos. O negócio está difícil. Inclusive, o Bolsonaro está pedindo até as grandes redes, principalmente supermercadistas, para segurar a onda aí no lucro, né? Reduzir um pouco aí. Não, vou falar no popular, não cobrar tão caro da gente. Porque a gente sabe, vou dar um exemplo. Eu venho analisando os preços aí de alguns mercados, né? Uma rede de mercado grande cobrando um saco de carvão por 12, 17 reais e tem pequeno cobrando 5, 7 reais. Então, peraí, meu amigo. Tá claro que a grande rede tá esfolando aí o consumidor, né?
Tá tirando lucro maior.
Maior, né? Então pega leve, né? Eu acho que toda regra tem exceção, mas brasileiro, ele gosta, né, de ganhar mais de 100% de lucro em cima do produto. E nós estamos num momento que não dá para ser assim, né? Então pega leve. Aí quando o cara, dono de uma rede dessa, chega aqui para anunciar, chora. Que é pela metade do preço. O veículo de comunicação, ele também paga impostos e funcionários, né, Marcos?
Sim.
É só um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Mas graças a Deus nós temos aqui grandes anunciantes que inclusive ajudam o consumidor no dia a dia.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, pacote para baratear combustíveis ganha força no Congresso.
Pois é, né? A gente espera que realmente esse combustível, né, reduza bastante o valor, né? Porque tá bem difícil. Porque o combustível alto, ele reflete também nos produtos que a gente consome no supermercado,
geral,
né, minha gente? Valor Econômico de São Paulo, finanças. Eletrobras vende a ação a R$ 42,00 na oferta de privatização da elétrica.
O Popular de Goiânia, emendas vão para a festa do peão em 14 cidades goianas.
Jornal do Tocantins de Palmas. Criança de 7 anos com cardiopatia está há mais de 2 anos à espera de exame em Palmas. Que triste, né, gente? Muito triste a gente ver isso. Isso ocorre na Bahia também, né? Eu recebi ontem um apelo aqui, e a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, caso de uma criança aqui no sul da Bahia que precisa de um tratamento oncológico, viu, Marcos? A criança tem câncer, a situação é delicada.
Sim.
E aí eu pergunto, Marcos, por que tanta morosidade?
Pois é.
Né? Nessa regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
É um descaso com o cidadão, né?
Descaso. Isso é porque o governador Rui Costa disse que tem a Bahia tem a melhor saúde do país, né, governador? Ai, ai, me deixa, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no noticiário regional você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente dá uma passadinha por Itabuna, porque chás terapêuticos têm registro na Anvisa. Chás terapêuticos sem registros na Anvisa são apreendidos no centro de Itabuna. É isso mesmo, Marcos?
É, a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Itabuna apreendeu cerca de 500 frascos de chás terapêuticos. Os produtos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foram encontrados em 3 estabelecimentos comerciais na Rua Rui Barbosa, no centro da cidade. O farmacêutico da Vigilância Sanitária, Bruno Coelho, responsável pela operação, explica que havia uma divergência na classificação dos produtos. Estavam sendo classificados como alimento por serem apresentados no formato de chá, mas o fabricante atribuía a indicação terapêutica. Todo produto terapêutico deve ter o registro da Anvisa, alerta. Além da apreensão dos chás, o estabelecimento comercial notificado foi notificado, né, o alvará sanitário suspenso e o produto incinerado. O alvará só será liberado depois de comprovada a regularização dessa situação. Aliado a isso, também fizemos um trabalho educativo com orientações importantes sobre esse tipo de conduta, afirmou aí o Bruno.
Pois é, a vigilância tem ações aí de rotinas, né? O farmacêutico Bruno Coelho diz que as apreensões resultaram de ações paralelas, uma de rotina e outra em atendimento à denúncia sobre o funcionamento irregular de um fabricante de fitoterápicos e terapêuticos. E ele comenta, na ação de rotina, localizamos os produtos no centro da cidade. O consumidor de produtos dessa natureza deve ficar alerta, tá? O consumidor deve sempre ficar alerta para identificar produtos terapêuticos que podem estar sendo comercializados irregularmente. Diz aí o farmacêutico da Vigilância Sanitária, o Bruno, da Divisão de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde. Ele ainda orienta o consumidor a observar detalhes importantes nas embalagens, se consta a indicação terapêutica e o registro da Anvisa e se o CNPJ corresponde à atividade descrita. 12 horas e 20 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Ele faz aqui a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial, inclusive, né, ele tem notícias sobre aquele caso, né, da moradora aqui de Ilhéus, a mulher que era moradora aqui de Ilhéus, desapareceu no carnaval, acho que 2020, né, que foi o último carnaval que nós tivemos antes da pandemia.
2019, não?
Não, 2020. A Caroline,
sim.
Coutinho tem o nome dela completo e tem as informações. Mas vamos falar com ele a partir de agora. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também, Kátia Gomes. Sextou! Ótima sexta-feira, Kátia. Muito bom trabalho. Marcos Bezerra. Ótima sexta-feira, Marcão. Sextou para você também. Excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Excelente fim de semana e bom trabalho.
E para você também, que está aqui acompanhando o Jornal do Meio Dia, também tem uma ótima sexta-feira, porque a partir de agora você é meu convidado especial a embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM com muitas informações do setor policial. Hoje é sexta-feira, véspera de sábado, Dia Internacional de Todas as Sacolas. Mas venha comigo aqui nas notícias de polícia em nossa viatura virtual da Gabi. Ilhéus, caso Carol Miron, principal suspeito, já é considerado foragido da justiça. Saiba tudo agora. Em uma operação conjunta do Serviço de Inteligência da Polícia Civil da Bahia e da Coordenadoria da 7ª Corpinha da Polícia Civil em Ilhéus, foi concluído o inquérito sobre o desaparecimento de Caroline Fernandes Miron, de 38 anos de idade. O então namorado, João Pecim da Silva Júnior, que segundo a polícia usava o nome de Rafael Cruz, passou a ser considerado suspeito e agora é apontado como autor do crime. Rafael Cruz é acusado de ser o autor do desaparecimento de Carol Miron, que foi vista pela última vez em fevereiro do ano de 2020 em um bloco de carnaval do bairro do Pontal, zona sul de Ilhéus. Na época, João Pecim, ex-companheiro da vítima, foi identificado como sendo o principal suspeito do crime. De acordo com fontes da Polícia Civil, um dos fatores que levaram à extensão da investigação policial foi a pandemia do Covid-19, que acabou paralisando diversos setores da Justiça baiana, a qual foi solicitada todo o momento para fins de quebra de sigilo telefônicos e redes sociais do acusado. O suspeito é natural do Espírito Santo e tem diversas passagens pela polícia. Por exemplo, no ano de 2012, ele chegou a cumprir pena na penitenciária de Cariacica, mas fugiu da unidade prisional em 2016. Mas a pergunta permanece no ar. Onde está Carol Miranda? O povo quer saber, a sociedade cobra. Nós aqui do Jornal do Meio Dia sempre cobramos e relembramos este fato do desaparecimento misterioso da jovem Carol Miranda. Ainda aqui no município de Ilhéus, a polícia militar prendeu uma mulher suspeita de facilitar a fuga de um homem acusado de aplicar golpes com dinheiro falso aqui em Ilhéus, hein? A suspeita foi detida no bairro Nelson Costa, zona sul da cidade, na madrugada de ontem, quarta-feira. De acordo com a 69 Companhia Dependente da Polícia Militar, duas vítimas afirmaram que o homem usou cédulas falsas que somam R$ 400 para comprar um aparelho de som e encomendar lanches em uma avenida, em um estabelecimento localizado na Avenida Lotus, principal avenida do bairro Nelson Costa. A Polícia Militar não deu detalhes sobre como a mulher ajudou o homem a escapar da ação policial. Porém, ela foi levada para a 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Saindo de Ilhéus, chegando até o município de Itajuípe, terra do meu amigo Beto Punk. Tá fraquinho? Tá gordinho? Academia de Beto Punk. Alessandro Nery Souza é o nome dele. 20 anos de idade. Foi preso em flagrante no centro de Itajuípe por tráfico de drogas à noite da última quarta-feira. Ele já tinha sido detido anteriormente pelo mesmo crime no ano passado e ficou encarcerado no conjunto penal de Itabuna. Com o Alessandro, foram apreendidos pedras de crack, papelotes de cocaína, um celular e uma quantia em dinheiro. Alessandro e o material apreendido foram apresentados no complexo policial de Itabuna. Pulando agora até o município de Ibicaraí. Em Ibicaraí, Marcos Alberto Souza Santos, 18 anos de idade, foi preso pela Polícia Civil, acusado de ter aplicado o golpe do Boa Noite Cinderela em uma idosa que estava dentro de um ônibus e foi abordada pelo marginal. Dopada, a senhora perdeu a carteira com uma boa quantidade em dinheiro, mas que foi recuperada em seguida graças a um outro passageiro que observou a situação e acionou a polícia. O bandido foi conduzido de Ibicaraí para o complexo policial de Itabuna, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Portanto, aí, Marcos e Kátia, você, do Jornal do Meio Dia, nossa viatura virtual vai abastecer de informações do setor policial e logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que nesta sexta-feira continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna, né, ainda hoje com mais notícias para nós. Deixa eu mandar um beijo para ela, Carmen Coutinho. Acabei de falar com ela, viu, Coutinho? Se não tiver junto, entreguei. Mas não sei onde ela tá, não. Um beijo, Carmen Coutinho. Essa corretora arretada é a esposa do nosso repórter Coutinho Neto, que também é corretor, né? De imóveis, viu? Corretor de imóveis. Credenciados, né? Com registro. Olha, são 12 horas e 26 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, então. Liberar, né, Marcos? A participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte, vamos divulgar mensagens no WhatsApp da Gabi, 988291029, mensagens escritas, né, com seu nome de onde está falando, e já está liberado também a participação do ouvinte através do WhatsApp com mensagem de áudio de até 30 segundos. Por gentileza, diga o seu nome ou de onde está falando. Caso não queira se identificar, diga pelo menos de onde está falando, tá bom? Combinado? O Marcos Bezerra já está navegando ali, né, entre o WhatsApp e também a fanpage do Facebook, tá ok? Então, pessoal que acompanha a gente pela fanpage, né, fanpage aí do Facebook, ó, beijo pra vocês, muito obrigada, eles assistem a gente aqui, acompanham a gente no estúdio, por isso que eu me comporto aqui, né, fico sentadinha aqui e tal, né.
Pela fanpage, Kátia, tem o Marcelo Araújo acompanhando, o João Esteves também, boa tarde, Kátia, Marcos, manda aí um abraço, né, pra todo o pessoal de Picaraí, que tá sempre ligado aqui, né? Ele mora aqui no Banco da Vitória E manda um abraço a toda a família.
Qual é o nome dele?
João Esteves.
Um abraço, João Esteves. Muito obrigada pela audiência, tá? Um abração para você e toda a família. Mais mensagens? Podem divulgar.
No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia. Quero fazer uma reclamação. A UPA da Avenida Esperança em Ilhéus só tem uma semana que inaugurou e não tem médico, né? Para nada. As enfermeiras ficam o tempo todo no celular, deixando as pessoas sem atenção. O pessoal chega, tem que ir para outro lugar porque não tem médico. A reclamação aqui da ouvinte.
Rapaz, qual é o posto?
A UPA lá da Avenida Esperança.
Pera. Para tudo. Por gentileza, repete a mensagem. Repete a mensagem, porque tá aqui a mensagem registrada. Por que eu tô pedindo? Deixa Marcos divulgar.
Olha, a UPA da Avenida Esperança só tem uma semana que inaugurou e não tem médico para nada. O pessoal chega, tem que ir para outro lugar porque não tem médico. As enfermeiras ficam o tempo todo no celular, deixando as pessoas sem atenção, né?
Parabéns, Ilhéus. Secretário de Saúde, médico, prefeito, médico. Governador vem aqui, inaugura a UPA, fazem um estardalhaço, né? Porque mídia é com eles mesmo. Divulga. Aí você pensa, glória a Deus, agora o povo ali daquela região tem uma UPA, né? Que vai funcionar 24 horas com médico. Uma semana não tem médico. E ainda os poucos profissionais que tem lá, né, segundo aí a ouvinte, ficam no celular, né? Brincadeira, hein, prefeito? Vocês parem de fazer politicagem, coisa ridícula, governador Rui Costa, prefeito Mário Alexandre. Isso é uma vergonha. Faz um estardalhaço na mídia inaugurando uma UPA que o povo agora vai ter a melhor UPA, que não tem médico. Por que que não tem médico? É porque na inauguração eles falaram, a partir de agora tá pronto para atender o povo. Vai atender o povo com o Marcos.
É.
Ah, pelo amor de Deus. Vocês estão ouvindo? Vocês entenderam, né? Só fazem politicagem, usa as obras de manobra política. Vocês não se enganem, não. Acordem, viu? Acordem. Só Jesus na calça, uma vergonha, viu, Marcos Bezerra?
Uhum.
Eu fico envergonhada, porque eu gostaria que a UPA funcionasse, sim, 24 horas, com atendimento médico, com enfermeiros, todo mundo atendendo bonitinho, né? Mas, segundo aí, a ouvinte, tá aqui, registrada a mensagem. Por gentileza, me encaminhe a mensagem, porque se ela desaparecer daí, ela tá aqui registrada. No meu WhatsApp, tá? Porque eu faço questão de questionar. Eu pergunto, procuro o setor de comunicação da prefeitura. Por exemplo, eu fiz os questionamentos das mensagens que nós recebemos esta semana, tá? E aí eu vou divulgar aqui para vocês as respostas, porque é assim que a gente trabalha, né? De forma ética. Vamos lá. Seguintes reclamações. Eu passei para lá sobre a questão da vacinação à noite no posto de saúde Teutônio Vilela, né? Se tá tendo, como é que ficou essa situação? Aí o setor de comunicação da prefeitura me respondeu. Sobre esse questionamento, tá com baixa demanda. Então a população não está comparecendo à noite. Isso foi avaliado pela equipe da atenção básica. Então não tem mais. A vacinação segue, portanto, no período estabelecido, informado previamente pelo setor. Ou seja, você procura saber agora, viu, morador do Vilela, qual é o horário que tem vacinação aí no seu posto. Que deveriam me encaminhar aqui também, mas não me encaminharam. Sobre vacina da gripe, a resposta foi o seguinte. A campanha foi prorrogada e segue atendendo o público-alvo. A vacina não foi ofertada em qualquer unidade? Eu perguntei, né? Aí ela disse, irei encaminhar a coordenação de imunização. Ou seja, não tenho essa resposta se tem em todos os postos de saúde a vacinação contra a gripe. E aí eu perguntei também se essa questão da... Cadê? Ah, todas as salas de saúde estão com estoque abastecido do imunizante, segundo aqui. Ela encaminhou depois. Então, se todas as salas de vacina... De todos os postos tem. Onde você chegar que não tiver, grave um vídeo. Manda para nós no 98829-1029, tá bom? Sobre a quarta dose, aplicação da quarta dose da vacina da Covid-19, né? Em Ilhéus, a resposta do setor de comunicação foi a seguinte. Para pessoas acima de 60 anos, 4 meses após a terceira dose, e pessoas imunossuprimidas e acima de 18 anos. A nota técnica sobre a quarta dose para pessoas com 50 anos e mais, ou mais, e profissionais da saúde, foi publicada na última sexta-feira, porém as doses chegam quinzenalmente. A solicitação é feita dentro do quantitativo do público que o município está imunizando. Então, essas novas doses precisam ser repassadas para que possamos atender ao novo grupo. Então, deve que vai chegar ainda, né? Aí a gente continua acompanhando, está aqui divulgada as respostas do setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus sobre os questionamentos aí dos ouvintes, né? Seja quem quer tomar a quarta dose da vacina da Covid, seja quem quer tomar a vacina da gripe, tá? E o que tiver de informação sobre isso a gente vai divulgando, tá bom? 12 horas e 34 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Tô aqui rindo, porque, minha gente, tô dando nem conta. Porque tem gente que manda mensagens lá no WhatsApp da Gabi e acha pouco, ainda manda no direct do meu Instagram. Kátia, pelo amor de Deus, fale aí você e Marcos. Moço, a gente tá dando nem conta, né, Marcos?
É verdade.
É muita coisa. Mas eu gostaria que o Marcos divulgasse uma mensagem que chegou ali, porque antes do intervalo, o ouvinte reclamou dizendo que tem uma semana que inauguraram a UPA da Avenida Esperança não tem médico. Porém, outro ouvinte enviou outra mensagem. Qual é a mensagem?
É a Aldene Bispo, né, mandou boa tarde. E ela disse, só pode ter sido, né, hoje, que não tinha médico, porque na terça-feira eu estava com problema de saúde, fui lá na UPA e tinha médico. Fui muito bem atendida e saí de lá medicada, tinha até pediatra, né, ela disse.
Então, a gente divulga também a mensagem, né? A gente não está aqui para simplesmente divulgar uma coisa que um disse. A gente escuta todo mundo. E se tinha pediatra, mas sabe por quê? Porque a coordenação de pediatria é muito competente. A doutora Lízia, que teve aqui no Jornal do Meio Dia, quando eu descobri que ela que é coordenadora, eu falei, é por isso que tem médico, né? Ela é coordenadora de pediatria, quem trabalha com competência e gosta de trabalhar direito, é isso aí. Mas que bom que tinha na terça. Se hoje não tinha, por que não tinha? Então a pergunta para a Secretaria de Saúde de Ilhéus é por que hoje não tinha médico, não tem, pelo menos não teve aí pela manhã, né? Na UPA da Conquista.
Da Avenida Esperança.
Na UPA da Avenida, corrigindo.
Que era na Conquista.
Corrigindo. Na UPA da Avenida Esperança, por que hoje não tem médico? Explica para nós. Porque ela é 24 horas ou não? Explica também para a gente, né? E a gente divulga aqui. Porque o ouvinte aqui corrigiu, dizendo que na terça tinha, principalmente pediatra, né? E eu já imagino por quê, porque a coordenação de pediatria é competente e organiza as coisas. No mais, não tinha médico clínico geral, por quê hoje? Como é que fica o cronograma de lá, de médicos, de segunda a sexta-feira? É 24 horas de domingo a domingo? Como é que funciona? Porque uma UPA, o correto é isso, né, Marcos? Funcionar 24 horas de domingo a domingo.
Verdade.
Né? E sempre com médicos.
O nome já diz, né? Unidade de pronto atendimento.
Pronto. Não preciso dizer mais nada, né? Não preciso dizer mais nada. Minha gente, tô no ar. Não liguei não, agora não. Divulga mais aí, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Sou mãe e tenho uma reclamação. Colégio Erval Solidário, daqui do Banco da Vitória, até hoje não iniciou as aulas presenciais, né? A minha filha está sem estudar por falta de cadeirinhas e mesinhas para a turma de 5 anos.
Oh, Deus.
Estou sem saber a quem reivindicar e acredito no potencial dessa emissora.
Caminha também essa mensagem, mais questionamento. Vou bombardear a galera aí da comunicação da prefeitura. Um abraço para vocês, principalmente para a Rayane, muito atenciosa comigo, me responde. Vou bombardear, viu, de questionamento. Tô enviando as mensagens para vocês aí, vocês respondem para nós, que aí a gente divulga. Olha essa reclamação dessa ouvinte aqui, gente. E esse tipo de reclamação eu já recebi várias vezes. Aí ela fala assim, boa tarde, Kátia e Marcos, desculpa o incômodo. Não incomoda não, minha linda, a gente tá aqui pra divulgar mesmo. É, foi ontem o que ocorreu com ela, ontem pela manhã. É, presenciei uma falta de respeito com a população de Ilhéus. Cheguei na fila da Caixa Econômica do Calçadão às 8h40 da manhã. Fiquei na fila com mais ou menos 50 pessoas na minha frente. Começaram a dar as fichas às 10 da manhã para prioridade. Às 11 horas, as outras fichas foram entregues. Eu peguei a minha ficha às 11h40 da manhã. Às 12h12, nem a primeira pessoa não tinha sido chamada, ou seja, nem quem era prioridade. Quando chegou esse horário de almoço, a partir das 12 horas, saiu 3 pessoas super mal educadas da agência, que trabalha na agência, né? Foi almoçar e nós que estávamos lá, alguns desde 6 da manhã, outros desde 8 horas, 8h40, né? Não recebemos nenhuma explicação. No meu caso, às 12h45 eu desisti, né? Pois tinha outra coisa para fazer e fui embora. Uma outra pessoa começou a reclamar que estava muito lento o atendimento e tal. Ninguém falou nada, os funcionários apenas riram e foram almoçar, Marcos Bezerra. Aí ela diz, Kátia, eu só precisava desbloquear o app da Caixa Tem. Inclusive, tinham lá umas 5 pessoas com esse mesmo problema, que era desbloquear o app da Caixa Tem. E esse foi o péssimo atendimento que nós recebemos. Por gentileza, fale aí. Pronto, querido ouvinte, ela não quer se identificar. Divulguei. Aí, Marcos, eu também pergunto à gerência, né, da Caixa Econômica. Quando falam Caixa Econômica do Calçadão, é qual? Que fica na Marquês de Paranaguá?
Marquês de Paranaguá.
Vou descobrir o nome da agência, vou ligar para a gerência para questionar, porque esse tipo de reclamação chega muito aqui. E é uma falta de respeito. Porque existe uma lei, Marcos, que você não pode ficar mais de 20 minutos, não é isso, na fila? As pessoas ficam horas e não dá em nada.
São 15 ou 20 minutos.
É, não dá em nada. É uma falta de respeito, sabe? A pessoa que tem uma conta, seja uma poupança digital, poupança, né, e utiliza o Caixa Tem. Então, falta de respeito muito grande.
Depois de mais de 3 horas esperando de castigo numa fila, não conseguir atendimento, né?
Exato.
Ninguém merece.
É, fica difícil, né? Muito difícil. Rapaz, fica difícil, viu? Muito difícil. Deixa eu mandar um parabéns, feliz aniversário para ela, aniversariante de hoje, dia 10 de junho, nossa querida ouvinte Rosana Nascimento. Rosana, um beijo para você, saúde, felicidades. Você com a mulher guerreira aí, tá? Que Deus abençoe, ilumine seus caminhos sempre. Obrigada pelo carinho também conosco, né, Marcos? Ela sempre manda um presentinho pra gente.
Isso.
Aquelas delícias lá do sítio dela. Rosana Nascimento, um beijo para você. Muitas felicidades mesmo, saúde. Um abraço para sua mamãe, a Dona Aida, tá? E Deus te abençoe sempre. Parabéns para Rosana Nascimento.
Parabéns, Rosana. Tudo de bom, viu? Aquele abraço, muita saúde e sucesso.
Sempre. E todos os aniversariantes do dia, parabéns, tá? Felicidades. Tem mais mensagem de ouvintes, Marcos?
Tem o Edivaldo, né, que mora no Iguape, em Ilhéus. Ele quer denunciar irregularidades nas distribuições aí de cestas básicas no CRAS Ilhéus, no bairro do Iguape, onde a assistente, por nome Paula, vem distribuindo para quem não precisa, né? Pessoas empregadas e com rendas fixas, e quem precisa realmente termina ficando de fora. O critério que ela usou como desculpa esfarrapada para aquisição das mesmas foi que as cestas eram para mães solteiras, o que logo foi provado não ser verdade. A denúncia está feita, eu peço pronunciamento do órgão competente para que medidas possam ser tomadas e que haja fiscalização, né, nessa distribuição lá na Igreja Católica no bairro do Iguape. Olha aí.
Tá aí a reclamação, né? Complicado, viu, gente? Vamos dar a cesta para quem precisa, né? Seja mãe solteira, solo, né, que é, na verdade é o nome, mãe solo, que é sozinha, não tem um marido, não tem um companheiro, ou para uma família que precisa, né, não custa nada.
Ele diz, eu, por exemplo, né, e muitos outros desempregados que precisamos, ela não libera.
Ai, gente, complicado isso. Eu fico assim, arrasada. Temos ouvinte na linha? Vamos atender o ouvinte. Alô, dona Oi! Deixando a gente utilizar o telefone,
vamos,
aleluia.
Vamos confirmar, né, se tá mesmo.
Boa tarde, quem fala e de onde? Oi! Oi, alô! Aí, ó.
Foi alarme falso.
Dona Oi não ajuda nós, não. Deus me livre. Ai. Né, amiga Paty? Um beijo pra você. A Hiper Bombom também, os telefones da Oi, todo mundo, né? Tudo culpa da Oi aí. Deus me livre. O povo paga um péssimo serviço. Te mandar um alô aqui para a turma do Nego Hortifruti, no Banco da Vitória. Acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço pra vocês. Um abração. Obrigada pela audiência. Coutinho que me avisou que vocês estão acompanhando, viu? Muito obrigada. Já tenho aqui, viu, Marcos, o número da agência. Gente, a agência que a mulher reclamou ao ouvinte dessa falta de respeito, eu com o povo que chega de manhã, fica a manhã toda numa fila, dá meio-dia, não são atendidos, o povo vai para almoçar, sai para almoçar. É a Caixa Econômica da Marquês de Paranaguá, agência 0069. Alô, senhor gerente, vamos conversar, né? Por que que está ocorrendo? Tá faltando profissionais na agência para atender os clientes, né? Porque o povo aí é cliente do banco. Sem um cliente não tem o dinheiro, né, Marco? Não gira?
Sim, sim.
E a Caixa Econômica bate recorde em lucro, né? Ouvinte na linha?
Uhum.
Boa tarde, quem fala e de onde?
É o Luciano Santos Oliveira. Boa tarde, Caixa. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Luciano.
Gostaria de
boa
fazer tarde. Uma reclamação sobre essa caixa mesmo aí.
Olha.
É uma organização na fila, é gente marcando. Bota aquelas pedinhas, Caixa. Entendeu? A gente sai 4 horas da manhã, já tem gente lá, já marcando para outras pessoas.
Os vendedores de lugar na fila.
Exatamente, exatamente. Então, eu acho uma falta de respeito para a gente, para o pobre, entendeu? Para a gente que vai em busca das caixas econômicas, entendeu? Aí tem essas pessoas que ficam aí marcando pedra. Eu acho uma falta de respeito.
Claro.
Opa, gente, rapaz, que é isso?
Falta de respeito.
Jogos públicos tem que olhar pra isso aí, a fiscalização, entendeu?
Sim, sim. Eu concordo com você. Vamos entrar em contato com a gerência e questionar isso.
Cara.
Porque o gerente tem que resolver isso de alguma forma, chamar a guarda municipal, proibir, né? Isso.
Caixa, é só essa caixa aí do calçadão que é todo organizado, porque a outra caixa não é assim, não.
Bom saber, amigo, bom saber.
A outra caixa não é assim, porque eu tenho minha agência na outra caixa e não é assim. Agora, essa caixa daí, do calçadão, é toda uma organização total.
Certo.
Total. E essa moça que enviou essa mensagem aí, ela não tá mentindo. Ela tá falando a verdade.
Pronto.
Entendeu?
Bom saber.
Obrigado, Caixa, e obrigado, Marcos. Boa tarde.
Disponha.
Boa tarde.
Você viu aí, né, Marcos? A moça mandou ao ouvinte a mensagem, o outro ouvinte ligou comprovando que a triste realidade é essa, né? Essa agência 0069 da Caixa Econômica Federal que fica no calçadão Marquês de Paranaguá em Ilhéus. E ele ainda deixou claro que na outra agência, que fica indo para chegando na 2 de julho, é totalmente diferente, né? É organizado. Então, querido gerente da Caixa Econômica, agência 0069, vamos organizar as coisas, né? Inclusive, eu sugiro, se lá fora tá dando confusão, problema aí com quem vende lugar, né, Marcos? Pega senha e vende. Eu sugiro que eles convoquem aí a Guarda Municipal, a Polícia Militar.
Correto.
Né, Marcos? Para coibir isso.
Logo no início da formação da fila, já vê quem está realmente ali presente, que vai atrás de um atendimento na caixa ou não. E aí já tira essas pessoas, né, que estão com outros interesses.
Exato. Boa ideia, Marcos. 12 horas e 53 minutos. Vamos falar da mega operação da Polícia Civil da Bahia, que chega à marca de 50 prisões. Não é isso, Marcos?
É isso mesmo, viu? A quinta fase da operação Unum Corpus, realizada nesta sexta-feira em toda a Bahia, já tirou de circulação 53 criminosos apenas durante a manhã. A ação é organizada e executada pela Polícia Civil da Bahia ao longo do dia, com a integração de suas 26 coordenadorias regionais espalhadas pelo interior do estado. Foram cumpridos até às 11 horas da manhã 39 mandados de prisão e 145 de busca e apreensão. Além disso, foram presos 14 suspeitos em flagrante. Dentre os capturados, 12 deles têm envolvimento em crimes contra a vida, 11 em delitos contra o patrimônio, 13 em tráfico de drogas, 4 com violência doméstica e outros 4 em crimes contra a dignidade sexual. Por fim, também, até o fim da manhã de hoje, foram apreendidos 3,7 kg de drogas, além de armas de fogo. Entre os destaques da manhã estão a apreensão de R$40 mil em cocaína na cidade de Alagoinhas, a recuperação de placas solares roubadas, estimadas em mais de R$500 mil em Irecê, e a prisão de 5 pessoas e a apreensão de 4 pistolas, 3 espingardas e um fuzil em Eunápolis, Belmonte e Porto Seguro. A operação Unum Corpus, que está em sua 5ª fase, integra as 26 coordenadorias regionais de polícia do interior, Corpins, no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Mais de 600 policiais participam das ações, que têm foco em envolvidos em crimes violentos letais intencionais, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Ao longo de suas primeiras 4 fases, a Unum Corpus tirou de circulação 406 criminosos.
É, mega operação, viu?
É, parabéns à Polícia Civil, né?
Parabéns mesmo, mas é o que eu sempre digo, né? Polícia Civil, Polícia Militar, trabalha, atua. Só falta o governador do estado da Bahia investir mais na segurança pública, né? Porque o próprio Sindipoc, que é o sindicato aí da Polícia Civil, está sempre divulgando aí, né? Que a Polícia Civil baiana está sucateada, né? Já vi de perto aí algumas delegacias, misericórdia, caindo aos pedaços, né, Marcos Bezerra?
Uhum.
12 horas e 55 minutos, ele vai ser acionado novamente, trazendo aí, divulgando para nós mais informações aí do setor policial. O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Isso, senhor Coutinho. Vamos ver quais são as informações que Coutinho vai trazer para nós a partir de agora. Tá encaminhando aí, Marquinhos. Tá ok aí no FM, Gabi. Ok? Pode acionar. Vamos lá. Vamos colocar ele no ar, então, o nosso repórter Coutinho Neto. 12 horas e 56.
Então, eu digo que valeu. Valeu, Kátia. Muito obrigado pelo nosso retorno. Valeu, Marcos. Muito obrigado pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. E um valeu muito especial para você que continua sintonizado aqui no JMD. Nossa viatura virtual da Gabi já está reabastecida e você vai viajar comigo pelos 4 cantos de nossa grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, município Teixeira de Freitas. Aconteceu o cumprimento de um mandado de prisão definitiva no bairro Liberdade, na cidade de Teixeira de Freitas. O mandado de prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em desfavor de Jefferson Catunda dos Santos, de 32 anos. Jefferson é acusado de associação criminosa no artigo 288 e roubo no artigo 157, ambos do Código Penal Brasileiro. Jefferson portava um brasão da Polícia Militar, uma carteira de identidade falsa, fato que o próprio conduzido relatou, ainda cartões de crédito, cheques e 2 aparelhos celulares. O acusado chegou na cidade de Teixeira de Freitas no último sábado agora, semana passada, no dia 4. Jefferson foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas no plantão do delegado Bruno Ferrari, que deu cumprimento ao mandado. O acusado segue custodiado na carceragem da 8ª Corpim e está totalmente disponível para a Justiça de Goiás. Município de Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá. Um caminhoneiro foi assaltado na BR-116, no trecho da cidade de Jaguaquara, por 5 homens armados. Os bandidos levaram um veículo e toda a carga de ração animal que era transportada por ele. O caminhão Bitrem e o material são avaliados em R$580 mil, segundo a Polícia Civil, que investiga este caso. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira, por volta das 3 horas da manhã de ontem, quinta-feira. Ninguém havia sido preso até o momento pelo crime. O motorista seguia na rodovia quando foi interceptado pelo grupo de 5 assaltantes. Na ação, os homens chegaram a disparar para o alto para intimidar a vítima e obrigaram a parar o caminhão. Ninguém foi atingido pelos disparos. Já em posse do caminhão, os bandidos abandonaram o motorista em estrada de terra no trecho da cidade de Irajuba. que fica vizinho a Jaguaquara, para onde o trabalhador conseguiu voltar a pé procurando uma delegacia de polícia para prestar queixa. Olha, vocês já assistiram aquele filme O Golpista do Tinder? Pois é, aqui na Bahia também tem o golpista do Tinder e a casa caiu para ele. Município de Brumado, hein? Um homem acusado de criar perfis falsos em redes sociais, utilizando imagens de outras pessoas e oferecendo fotos íntimas em troca de dinheiro, foi identificado na manhã de ontem, quinta-feira, após a conclusão do inquérito policial realizado pela 20ª Delegacia Territorial lá em Brumado. Ele pegava fotos sem autorização de outras pessoas e criava perfis falsos no WhatsApp e no Tinder. Nestes aplicativos, ele oferecia fotos íntimas em troca de valores a serem transferidos via Pix. Como não recebiam as fotos após o pagamento, estas pessoas iam procurar as vítimas na sua conta verdadeira do Instagram. Oportunidade em que elas descobriram o que estava acontecendo. Isso foi o que explicou o titular da delegacia de Brumado, delegado Paulo Henrique de Oliveira. Após o trabalho investigativo, os policiais chegaram até o autor, que prestou esclarecimentos na delegacia. Ele foi indiciado por falsa identidade e difamação majorada, respondendo pelo caso em liberdade. Vamos agora até o município de Irecê, terra do feijão. Uma guarnição do serviço da 1ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar de Irecê, durante patrulhamento no bairro Jardim Europa, foi abordada por transeuntes informando que um corpo que se encontrava caído ao solo, bem ali próximo. Então, a guarnição Beta se deslocou até o local indicado e constatou a veracidade dos fatos. A vítima foi identificada como Marcos Felipe Santana Soares, 20 anos. O médico plantonista do SAMU atestou o óbito e o Departamento de Polícia Técnica chegou ao local para tomar as devidas providências. Ainda em nossa grande Bahia, uma ossada humana foi encontrada na tarde de ontem no interior de um galpão de uma transportadora localizada no bairro Brasília, município de Feira de Santana. Os restos mortais, que não apresentavam nenhum tipo de identificação, estava trajando bermuda de cor vermelha e chinelos. O delegado José Guimarães efetuou o levantamento cadavérico com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. O material foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser necropsiado. Portanto, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio Dia. É o que eu desejo, um excelente final de semana. E o nosso próximo encontro está marcado aqui mesmo, no JMD, na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Contaremos com a nossa viatura virtual da Gabi de volta, porque você aqui tem a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações, um abraço para você, bom fim de semana, tá? Se Deus nos permitir, retornamos juntos nesta sintonia na segunda-feira. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para aniversariante também do dia, né? Ela vai fazer aniversário amanhã, na verdade. É a Juliana, filha da Flávia, aqui do Banco da Vitória. Está completando mais um aninho de vida amanhã, no sábado. E a mamãe tá mandando parabéns para você, viu, Juliana? A mamãe Flávia. É isso mesmo. Então, um abraço para Flávia. E também para aniversariante Juliana de Jesus Ribeiro, aniversariante amanhã no sábado. E ela agradece a gente, Marcos, pelos parabéns. Uma ótima tarde para você também, Flávia. Parabéns, Juliana! Feliz aniversário! Amanhã, sábado, né? Quem também está acompanhando, quem é? O Anderson Paolo. Um abraço para o Anderson Paolo. Obrigada pela audiência. Pode falar quem mandou a mensagem? Responde aí. Mas um abraço pro Anderson Paolo acompanhando a gente aqui, o Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência. Diga, Marcos Bezerra.
Tem áudio aqui, né? Pelo WhatsApp, Kátia.
Pode soltar.
Bom dia, Kátia Gomes. Bom dia, Marcos Bezerra. Ilhéus está acabado a saúde. Ilhéus tem, bairro da Conquista tem, vereador Gurita, Paulo Carqueja e Nerival, e deixaram a UPA embora para a Avenida Esperança, onde só tem parede, porque médico não tem. É uma vergonha. Quem está falando isso aqui é Frank do Cavão. Um abraço para vocês. Divulguem.
Boa tarde, Kátia e Marcos. Quem fala aqui é o Marinaldo Melo, do Condomínio Soimar. Então, se vocês pudessem, eu queria que vocês me tirassem uma dúvida. Aquele radar que hoje está lá em frente ao centro de convenções de 40 por hora, já está funcionando? Por favor. Porque esses dias eu quase presenciei um acidente ali. A pessoa ia numa certa velocidade, quando chegou próximo, acabou diminuindo bruscamente a velocidade. Quase aconteceu um acidente. Valeu, obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Primeiro, tá divulgada a mensagem do Frank, né? Ele reclamando da saúde, né, Marcos? Que vai muito mal. É. Saúde em Leos. Triste, né, gente?
A Conquista perdeu essa unidade de pronto atendimento, né? Tá na Avenida Esperança agora.
Eu penso assim, em vez de aumentar, né? Tipo, manter-se de lá, manter-se da Zona Sul, né? Mantenha da Avenida Esperança. Mas aqui é tudo muito difícil, né, prefeito? É um negócio complicado, né? Ai, ai. Quanto ao radar, eu não sei te dizer, porém, eu prefiro manter a velocidade que tá lá na sinalização, né, Marcos? 40 km por hora na Avenida Soares Lopes. Então, todo ou qualquer motorista, o correto é ele seguir na velocidade, né? Errado é quem anda correndo e depois vê o radar e freia bruscamente. Uhum. Mas, pelo que eu sei, tá funcionando, né? Então, meu conselho é, se é 40 km por hora, rodem no 40 km por hora. Se em outra avenida é 60, roda 60 por hora, né? É o correto, né, gente? Seguir a sinalização do trânsito, tá bom? Então, mandando outro abraço aqui de novo pra ele. Eles estão juntos, é Felipe Levita e Anderson Paolo, na correria. Um abraço pra vocês, meninos. Bom trabalho. Marcos já está fazendo o sorteio, viu? O Vale Compras aí no valor de R$100, a Supermodel Elza. Ele já vai enviar aqui. Enquanto isso, eu vou de informações para vocês. Olha, o presidente do Brasil fala sobre o encontro que teve com o Biden dos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que ficou maravilhado durante o encontro que teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na cúpula aí das Américas. Em entrevista à CNN, após a reunião bilateral, o presidente Bolsonaro afirmou que ele e Biden comungam da mesma percepção. Foi excepcional. Aí o Bolsonaro disse, né, gente? Foi excepcional, estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele. Não estou errando em falar dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente, disse o presidente Bolsonaro ao repórter da CNN Brasil, que foi enviado a Los Angeles, nos Estados Unidos. O Bolsonaro disse que Biden concorda com o governo brasileiro no que diz respeito à Amazônia, destacando o papel do Brasil na preservação ambiental. E ainda comentou, falamos abertamente sobre a Amazônia, depois reservadamente ele concorda comigo, né? Conversou reservadamente, concordou conosco. Ele disse que a Amazônia é muito grande, o Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão de energia limpa, né, como a eólica. E segundo o presidente brasileiro, o Biden se comprometeu a colaborar com a manutenção da democracia e da liberdade. Na reunião reservada, que é segredo de Estado, obviamente, ele se comprometeu a colaborar conosco, assim como as nações civilizadas fazem para o bem dos nossos povos e a manutenção da democracia e da liberdade. Comungamos da mesma percepção. Ficou bom para ele, ficou bom para mim, disse Bolsonaro. Durante o trecho televisionado, né, do encontro, o Bolsonaro levantou suspeitas sobre a disputa presidencial brasileira e defendeu eleições livres, confiáveis e auditáveis. Na terça-feira, dia 7, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre as eleições americanas, dizendo que fica com o pé atrás. Na terça-feira, segundo a CNN Brasil. Bem, vamos direto ao noticiário internacional, porque também fala sobre os Estados Unidos, né, Marcos? No caso, em relação à inflação, né, nos Estados Unidos.
Olha, nem a maior economia do mundo está resistindo ao impacto global da taxa inflacionária. Os preços recordes de combustíveis nos Estados Unidos levaram o índice do país a 8,6% no acumulado de 12 meses, encerrado em maio. O dado é baseado no índice de preços ao consumidor e revela o mais alto patamar para os consumidores desde 1981. O relatório do índice exclui os preços voláteis de alimentos e energia. A taxa de preços subiu 1% no mês passado, após avanço de 0,3% em abril, segundo o Departamento do Trabalho. Com isso, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, deve elevar sua taxa de juros em mais 0,5 ponto percentual em junho e julho. Desde março, o Fed já elevou a taxa básica em 0,75 ponto percentual. Os valores de energia em geral subiram 34,6% em relação a 2021, impulsionados por uma alta de quase 50% nos preços da gasolina, com um aumento de 4,5% apenas em maio deste ano. E aqui no nosso WhatsApp, Kátia, também a Joelma Sintra, que é advogada do coletivo Preserva Ilhéus, ela manda boa tarde, diz: a SPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, está na cola da Prefeitura de Ilhéus. Ela irá revogar o contrato do casarão da Conselheiro Dantas e agora diz que o contrato do Aerosheik na Avenida Soares Lopes também é irregular.
Que coisa, hein? É, Ilhéus, meu amigo, Ilhéus, que também acontece muitos absurdos. Menino, é coisa. Quem tá falando aí é o próprio Preserva Ilhéus, né? Que acompanha tudo, né? Tudo mesmo. Obrigada aí a advogada Jurema Sintra pelas informações, viu? Mais alguma coisa, Marcos?
Olha, boa tarde, Kátia. Sobre os radares da avenida, gostaria de saber sobre aqueles instalados na Lomanto Júnior, no Pontal, né, junto ao posto de combustível. Qual a velocidade permitida? Pois os mesmos não possuem placas de sinalização.
Aonde?
Na Lomanto Júnior, no Pontal.
Questiona que o radar...
não tem placa de sinalização, ele quer saber qual a velocidade.
É 50, gente.
Eu lembro que antes era 50.
É,
né?
50. É. 50 km por hora, né? Uhum. É, na dúvida, eu passo de 40. Porque aqui, meu amigo, é babado. Mas é 50, né? Tinham as placas, né, de 50 km por hora.
Pessoal de Ribeira das Pedras também, a Poliana, tá cobrando aí uma máquina lá, né, para dar um jeito na estrada, né, porque foi prometida por um vereador e até agora nada.
Aqui é promessa que não falta, Ilhéus. Marcos, o tempo está estourado, a gente vai ter que finalizar aqui, deixa eu só divulgar, né, sortudo, já temos o nome, ganhador do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, da Marquês de Paranaguá, tá? É o Geneildo de Jesus dos Santos. Geneildo de Jesus dos Santos. Você ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Você tem 5 dias úteis. Pode ir com documento de identificação, que eu já estou enviando o seu nome para lá, tá bom? Geneildo de Jesus dos Santos, parabéns. Oh, maravilha, hein? Quem não quer ganhar esse presente? Vamos nessa?
Vamos lá.
A gente encerra por aqui, viu, minha gente? A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, na segunda-feira, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Um ótimo fim de semana a todos. Até segunda-feira. Um abraço para você também, Marcos. Bom fim de semana e até segunda.
Abraço, Kátia Gomes. Excelente fim de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luz, trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.